Nos próximos minutos vamos estar à conversa com o professor Jorge Bacelar Gouveia, constitucionalista, um conselheiro próximo do presidente da República, Adalberto Campos Fernandes, dizia esta semana que, na sequência desta polémica em torno de Luís Neves, há sinais muito preocupantes que indiciam materialmente um funcionamento irregular das instituições. Sendo constitucionalista, é dessa opinião que o funcionamento das instituições está em causa.
Eu, quando este assunto começou a ser noticiado, portanto, com as primeiras notícias e aquelas as primeiras entrevistas que o ministro Luís Neves deu, eu achava que não, achava que o assunto poderia ficar resolvido, que realmente tinha havido falhas, eu não sei às quais ele tinha pedido desculpa, e achava que as coisas podiam resolver. Aliás, não estava em causa a sua prestação no governo, mas simplesmente um passado que ele tinha desenvolvido e do qual até havia boa fama como diretor do Judiciário. Mas a verdade é que o tempo, nestes 2 meses, mostrou que as coisas não ficaram resolvidas e praticamente todas as semanas há notícias novas de processos, de ilegalidades ou de irregularidades. O Ministério Público já abriu 5 inquéritos, o Tribunal de Contas, uma auditoria do governo. Portanto, acho que o assunto mudou de natureza, não de grau, mas de natureza. E, de facto, eu penso que é insustentável ter um ministro que tem, digamos, um conjunto de problemas relacionados com estes inquéritos, em que, além do mais, na sua conduta se já, enfim, contradisse várias vezes, já disse uma coisa e depois disse outra e disse o seu contrário, e de facto, embora não esteja em causa a sua prestação no governo, mas há um problema de regular o funcionamento das instituições, e por isso também penso que é a moção de censura, que obviamente tem uma dimensão política e de desgaste político, tem um fundamento muito aberto, porque a própria Constituição diz que a moção de censura pode ser apresentada com 2 motivos. Ou sobre a execução do programa do governo, não creio que seja isso que seja em causa, mas diz que sobre qualquer assunto de relevante interesse nacional. Ora, eu acho que, como as notícias mostram, até porque não se fala de outra coisa, este assunto é um assunto de relevante interesse nacional e, portanto, penso que aí está uma justificação para que esta moção de censura seja apresentada.
No PS há a preocupação de que a anunciada Comissão Parlamentar de Inquérito aos mandatos de Luís Neves na Polícia Judiciária fragilize as instituições e o seu funcionamento. Há esse risco, vê também neste inquérito à PJ que as instituições do Estado fiquem fragilizadas?
Eu penso que há algum risco, mas o risco pode ser minimizado. E recordo o seguinte: se a ideia é que a CPI se vai meter pelo Poder Judicial adentro, não é isso que está em causa. Aliás, até podia entrar, porque em muitas CPIs, aliás, a Susana já acompanhou isso muito melhor do que eu, em muitas CPIs chamaram pessoas e tiveram acesso a documentos de processos criminais em curso. Até ou processos findos ou processos que ainda estavam em curso, ou até sem acusação, ou já com acusação, já na fase judicial. Estou-me a referir a processos criminais. Aliás, isso está previsto na legislação. A CPI pode, tendo poderes de investigação criminal, além do mais, pode sempre pronunciar-se sobre processos criminais em curso. Aliás, até antes dela ser criada, comunica-se ao PGR qual é o objeto e o fundamento da CPI, e ele até informa sobre se aquele assunto há ou não há processos de inquérito em curso. E, portanto, isso à partida não seria nenhum problema, aliás, porque a própria legislação prevê, e sendo casos de reserva de segredo de justiça ou de segredo de Estado ou de segredo da vida privada, pode haver audições à porta fechada e esse segredo pode ser quebrado até o profissional com a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça. Agora, o que me parece é que não é bem isso que está em causa. Não está em causa fazer digamos, um julgamento sobre a atividade de investigação da Polícia Judiciária. Porque, por aquilo que eu conheço, aliás, o texto foi apresentado, penso que deve ser corrigido, o texto do Chega pedir à CPI, mas aquilo que me parece que está em causa é um conjunto de procedimentos de natureza administrativa, de natureza documental e de natureza financeira. Não é propriamente saber se os inspectores estão a investigar bem ou a investigar mal, se fizeram bem as escutas telefónicas ou não fizeram, ou se fazem escutas telefónicas ilegais ou não fazem. Eu acho que não é bem isso que está no objeto da CPI. Portanto, desse ponto de vista, até porque há um conjunto de elementos que aparecem do outro lado, não tem documentos, que o orçamento, que afinal era para uma coisa, mas afinal o orçamento podia ter outro valor, etc. Que são coisas que aparecem, acho que eu sei aquilo que toda a gente sabe, não sei, nem quero ter nenhum conhecimento privilegiado, nem poderia ter. E, portanto, acho que isso sim justifica essa CPI do ponto de vista de saber qual é, digamos, o funcionamento ou o mau funcionamento, espero que não, da Polícia Judiciária. E mais, a Polícia Judiciária não é um órgão judicial, a Polícia Judiciária é uma polícia que integra a administração do Estado. É um setor da administração direta do Estado tutelado pelo Ministério da Justiça. Portanto, já houve CPIs sobre muitos outros departamentos do Estado. Este é um departamento com a sua sensibilidade, porque é um departamento de natureza policial, mas não deixa de ser um departamento administrativo. Não, isto não, a Polícia Judiciária não faz parte do Poder Judicial.
Tendo em conta os poderes do Presidente da República, no seu entender, o que é expectável sobre este assunto que António José Seguro faça ou não tem margem para fazer grande coisa?
Aqui a questão é a seguinte, é que o nosso sistema, sendo semipresencial, é mais parlamentar do que presidencial e, portanto, a responsabilidade política hoje é só perante do Governo, é só perante a Assembleia, não perante o Presidente. Ou seja, se o Presidente não gostar politicamente do Governo, ou se ele desiludiu, ou se achar que o Governo está a governar mal, enfim, por várias razões, não pode, pura e simplesmente, tirar-lhe a confiança política, porque o Governo não tem que ter a confiança política do Presidente. Já não é assim em relação à Assembleia, e é por isso que a Assembleia pode, em qualquer momento, destituir o Governo, quer aprovando uma moção de censura, ou no início uma moção de rejeição do programa do Governo, ou se o Governo fizer, rejeitando uma moção de confiança. Mas de toda a maneira, o Presidente da República tem, digamos assim, um mecanismo, digamos, último, que é dissolver o Parlamento se houver realmente uma crise grave, ou também demitir o próprio Governo. Acho a famosa frase, no artigo 195, número 2 da Constituição, quando esteja em causa o regular funcionamento das instituições democráticas, o que é, digamos, um conceito realmente indeterminado, mas implica que haja um juízo global sobre o mau funcionamento do Governo ou que o Governo, algum dos seus ministros, ou até algum ministro, ponha em causa, digamos, uma aparência de bom funcionamento das instituições. E, de facto, digamos, esse clima está criado na comunicação social. Alguns dirão que é um clima empolado, outros que a comunicação social se limita a dizer os factos. Mas realmente é um pouco estranho. Neste momento temos um ministro com 5 processos de inquérito no Ministério Público e alguns até diz que são urgentes, não sei porque é que há uns que são urgentes ou não, quando há outras pessoas que são visadas em inquéritos que demoram 5 anos e 10 anos, portanto, não sei se este ministro tem algum direito a tratamento especial por ser ministro. Mas, portanto, acho que aqui o Presidente da República não tem possibilidade de demitir individualmente os ministros, porque só pode fazer exonerando a pedido do próprio Primeiro-Ministro, a não ser que o Ministro pedisse admissão por conta própria, e portanto, digamos que ou há aqui uma estrutura de influência
nos bastidores.
Sugerindo, sim, nos bastidores. Agora, formalmente, digamos, às claras, como acho que as coisas devem ser, às claras, digamos, o poder do Presidente da República está sempre desproporcionado em relação ao mau funcionamento de um ministro, porque tem que, digamos assim, demitir o governo todo e não apenas por essa razão, portanto, pelo tal não funcionamento das instituições, e por causa, ainda que seja por causa de um ministro, portanto, num certo sentido, é um mecanismo demasiado forte para uma gravidade que pode não ser assim tão forte. Já agora, isto faz-me lembrar, no sistema francês, que é um pouco diferente do nosso, embora seja assim a presencial, mas no tempo do general de Gaulle, que foi Presidente da República, aliás, muito famoso, e um grande resistente à ocupação nazi, ele tinha uma prática curiosa. Sempre que nomeava um ministro, pedia para o ministro assinar uma carta de demissão em branco, sem data, que era para o caso de, mais tarde, querer que ele se fosse embora, e se ele não quisesse pedir a demissão, ele próprio preenchia a data nova e ele estava considerado demitido. Não, penso que não é isso que está aqui em causa, não, acho que não seria, digamos, adequado fazê-lo ao ético, mas há aqui um problema que se tem vindo a agravar, porque ainda por cima não há propriamente uma relação direta do ponto de vista da confiança do ministro em relação ao primeiro-ministro, porque nós não vemos o ministro a dizer que tem a confiança do primeiro-ministro diretamente nas intervenções que ele fez, umas um pouco mais histriónicas do que outras. Eu nunca ouvi invocar que estou aqui porque tenho a confiança do primeiro-ministro. Ele nunca disse isto. O primeiro-ministro disse-o mais tarde, noutro contexto, mas nunca o disse ao lado do próprio ministro ou no âmbito dessas declarações.
O Presidente da República, recentemente, em Cerveira, dizia, e vou citar, professor, a nossa Constituição é muito clara quanto às competências e às atribuições de cada órgão de soberania. E aquilo que eu desejo, dizia o Presidente, é que cada um assuma a sua responsabilidade. Sendo constitucionalista, Bacelar Gouveia, peço-lhe que desmonte esta declaração e do que é que se subentende da parte do Presidente da República.
Bem, a primeira coisa que se me oferece dizer é que ele, no fundo, critica o sistema constitucional e até com uma certa razão. É verdade que o Presidente da República não tem que ter a confiança política do governo, mas tem uma coisa, aliás, inventada pelos italianos, que é chamada confiança institucional, que é isso que justifica que o governo possa ser demitido quando esteja em causa o regular funcionamento das instituições. E, portanto, talvez o Presidente da República dissesse: seria bom que eu tivesse o poder para demitir algum ministro que pudesse em causa o regular funcionamento do governo, embora seja só um ministro. Mas como não tem esse poder, e por birra ou não, ou por mostrar força ou para não mostrar fraqueza, o Primeiro-Ministro não lhe pede, não sugere a sua exoneração do Ministro, portanto o Presidente da República fica aqui numa situação em que tem que usar uma arma muito mais poderosa do que aquela que seria adequada, porque é uma arma mais desproporcionada, mas é a única, digamos, saída que tem. E portanto, e esse comentário, para além de ser um comentário, digamos, interpretativo para o futuro, talvez a Constituição possa ser mudada, mas também diz o seguinte: olha, é melhor que isto se corra bem, e portanto é melhor que venha lá do Palácio de São Bento um pedido de exoneração, porque eu assim sou obrigado a subir, digamos, a usar um mecanismo que seria sempre desproporcionado, mas que é o único que me resta, que é a admissão do próprio governo, ainda que depois voltasse de novo a convidar o Dr. Luís Montenegro a formar um governo, mas obviamente já não aceitando, se fosse o caso, a nomeação nova do mesmo ministro para a administração interna.
Já falámos sobre isso. Temos esta terça-feira a discussão de uma moção de censura apresentada pelo Chega, que acabará, enfim, por não ter qualquer efeito. Em princípio, será derrotada com
Sim,
a
parece que
contribuição
sim.
do voto contra do Partido Socialista. Pergunta-se se seria a altura de começar a discutir aquela opção pela moção de censura construtiva que existe, por exemplo, na Alemanha, em que as oposições, apresentando uma moção de censura, têm de conseguir eleger simultaneamente um sucessor com maioria absoluta.
Sim, tem que apresentar um governo no prazo de 48 horas, penso que é o que está,
Exatamente.
digamos, chamado assim, é verdade, sim, senhor. Bem, isso é um assunto que se discutiu muito nos anos 90, aliás, é um assunto até muito caro ao Partido Socialista, porque vários ilustres pensadores socialistas o propuseram, aliás, lembro-me o Dr. Guilherme Oliveira Martins, por exemplo, falou, tem muitos escritos sobre isso, mas aqui o nosso sistema, curiosamente, tem conseguido funcionar mais ou menos bem. Embora num aspecto que me preocupa, que é de redução sistemática da base de apoio dos governos. Repare que neste momento nós temos um governo minoritário, que tem o apoio de um partido que tem, se julgo, 30%, mas ele na administração pública comporta-se como se fosse um governo maioritário, porque indica todos os lugares para todos os bois e para todas as girls. Portanto, é só tudo do governo, do partido do governo. Os outros partidos, no caso o Chega, que também pode, e a Iniciativa Liberal, que podiam fazer uma maioria de absoluta no Parlamento, não riscam nada, colocando as coisas nesses termos prosaicos, não riscam nada em relação, digamos, às nomeações políticas. Acho que têm vindo a aumentar, que escandalosamente, as pessoas são nomeadas em substituição, a legislação da administração pública sobre os concursos está completamente desfasada da realidade, não é cumprida, é outra forma completamente frustrada e que muito lamento. E, portanto, neste momento, o que eu acho que o sistema político tem que mudar é não permitir que cada vez governos com menos apoio parlamentar, porque não é ter 35, agora já tem 30, depois o próximo poderá ter 20, 24 ou 25, basta que tenha mais do que um, qualquer outro dos outros partidos já pode formar governo. E depois no governo vai fazer aquilo que quer, como se fosse um governo de maioria absoluta. E, portanto, é porque há todo um conjunto de competências administrativas que não passam pelo Parlamento e o Parlamento só pode fazer ou tudo ou nada, que é a demissão, ou pode, às vezes, os decretos de leis não ratificar alguns decretos de leis e fazer algumas leis que possam revogar alguns decretos de leis. Mas há todo um setor, eu diria, de 80% da atividade administrativa, que é a atividade mais perigosa, que é a atividade dos interesses, onde os interesses estão capturados, os contratos da administração pública, os seus subsídios, a nomeação do pessoal político, tudo isso, um governo com 25% ou 30%, desde que seja um governo com mais votos, mais deputados do que qualquer outro, acaba por fazer tudo como se fosse um governo com maioria absoluta. Ora, isso deve ser refletido, porque eu acho que isso está, neste momento, é que esse é o ponto essencial, porque nós, no fundo, vemos um governo a governar que não tem a maioria absoluta no Parlamento e também não tem a maioria absoluta no país. E as pessoas acham que isso também não é correto e penso que isso não é adequado.